irmãos, minhas irmãs, é realmente uma alegria passar esse domingo com essa igreja querida do coração. Eu já falei nos outros cultos e repito que louvo a Deus por suas vidas e pelas marcas do Evangelho nessa igreja. Uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que ama Jesus e uma igreja que ama a missão. E muitas coisas tem feito o Senhor entre vocês e a partir de vocês. E realmente é motivo de ações de graças, mas também é motivo de alerta, de cuidado, pois onde Deus trabalha, o inimigo das nossas almas também ataca. É momento quando vemos Deus operando, a igreja crescendo, a igreja plantando igrejas, a igreja fazendo missões, é momento de nós orarmos mais, é momento de buscarmos mais ao Senhor, é momento de termos mais comunhão. Que Deus possa abençoar essa igreja para caminhar sempre debaixo da autoridade e do cuidado do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia nessa noite, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ou seja, a conclusão dessa carta. Um texto precioso. Se você puder, fique de pé comigo uma vez mais nesse momento, para lermos juntos a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. O verso 10 diz assim: todos juntos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Novamente o verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19, todos juntos? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E Paulo completa dizendo: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor Deus, é a Tua palavra, é a Tua mensagem. Nós somos o Teu povo, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, desejamos mais do Senhor. Ó Pai, fala aos nossos corações e mexe também com a nossa vida naquilo que nós precisamos. Senhor Deus, nos dê uma semana em que nós possamos seguir de perto, bem de perto, o Senhor Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, por favor, com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Paulo se encontrava preso em Roma, escrevendo à igreja em Éfeso, e ele conclui essa carta, a partir do versículo 10 que nós lemos, com um conselho. Ou seja, de toda a carta, a partir de todos os ensinos, a conclusão, ela se encerra, ela se resume a um conselho: quanto ao mais, ou seja, depois de todas as explicações, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos então pensar de maneira mais panorâmica nessa carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1 dessa carta, Paulo diz que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, nós somos salvos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós vivemos para o louvor da sua glória. Portanto, se você ou eu, se nós lermos apenas o capítulo 1 dessa carta, nós pensamos, está tudo resolvido, Deus no controle, nós somos salvos, o Espírito Santo habita em nós e vivemos para a glória de Deus. Mas no capítulo 2 dessa carta, Paulo inicia esse capítulo dizendo que, apesar de sermos salvos e estarmos nas mãos de Deus, há três forças que lutam contra nós. A primeira ele chama de carne, a segunda de mundo e a terceira é o diabo. A carne é o nosso desejo natural pelo pecado. Ninguém precisa se esforçar muito para pecar. Você não precisa pegar a sua agenda e colocar quarta-feira, 9:15 da manhã, vou me esforçar para pecar. Porque há um desejo, há uma tendência natural ao pecado, ele chama de carne. Essa tentação carnal diária que está ao nosso redor e dentro de nós. A segunda força que luta contra nós, ele chama de mundo. O mundo aqui é esta sociedade facilitadora do pecado. Eu falava nesse texto para um grupo de adolescentes algum tempo atrás, e aqui nesse momento eu disse, o mundo coloca o pecado à porta da nossa casa. E um adolescente me corrigiu dizendo, pastor Ronaldo, não é assim, o mundo coloca o pecado a um toque no celular ou no computador. Essa estrutura, essa sociedade mundial que promove, que facilita, que fomenta o pecado. O terceiro inimigo das nossas vidas é justamente o diabo. A carne, o mundo, o diabo. Aquele que luta contra nós e aquele que luta contra a vontade de Deus em nós. Talvez a maior luta do diabo contra a igreja de Cristo não é para acabar com a igreja de Cristo. É para que a igreja de Cristo não faça a vontade de Deus. Portanto, nós entramos no capítulo 3, no capítulo 4. E é interessantíssimo dar esses capítulos, porque a solução que o apóstolo Paulo dá para esta tensão, e me acompanhe, a tensão é esta: nós estamos em boas mãos, mas ainda nós estamos em guerra. Nós estamos nas mãos de Deus, mas nós estamos ainda batalhando. Nós somos salvos do Senhor Jesus, mas o pecado, o mundo e o diabo ainda lutam contra nós. Essa é a tensão. A solução que Paulo dá para essa tensão se encontra no capítulo 3, no capítulo 4, e é o aperfeiçoamento da nossa fé. Isso é fantástico. A solução bíblica para nós resistirmos, para nós caminharmos, para fazermos a vontade de Deus, não é apenas o desenvolvimento do nosso intelecto, não é apenas a nossa experiência de vida, mas é a maneira como nós cremos em Deus. Desenvolva a sua fé, aperfeiçoe a sua fé, creia em Deus, creia o suficiente para descansar em Deus e creia o suficiente para trabalhar para Deus. Essas duas dinâmicas, essas duas vertentes fazem parte da teologia paulina. Tenha fé o suficiente para você ter paz e fé o suficiente para você trabalhar, servir o Cordeiro Jesus. E aí entramos no capítulo 5. No capítulo 5 parece que Paulo muda de assunto, porque ele começa a falar sobre relacionamentos pessoais, e o leitor meio desatento pode pensar, Paulo pulou aqui de tema, e começou a falar sobre patrão e empregado, esposo e esposa, pais e filhos, parece que ele mudou de assunto, mas não, meus irmãos e minhas irmãs, o que Paulo está dizendo no capítulo 5, e também no início do capítulo 6, é que esta é a arena onde a nossa fé será testada, é na arena dos relacionamentos. Ou seja, se existe uma fraqueza na sua vida ou na minha vida, essa fraqueza virá à tona na arena dos nossos relacionamentos pessoais. E então ele conclui essa carta no capítulo 6, a partir do versículo 10 que nós lemos, e a conclusão da carta, ela se encontra no versículo 10, e depois ele a expõe, mas é resumida no versículo 10, quando Paulo diz aos Efésios, e o Espírito Santo diz a nós, Quanto ao mais, depois de toda essa trajetória, depois de toda essa verdade, quanto ao mais, um conselho para vocês: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. Ele começa, portanto, agora a falar sobre a armadura de Deus. Nós conhecemos o texto, como nos fortalecermos no Senhor. Eu já falei hoje mais cedo, e eu posso repetir agora, que se nós conciliássemos todas as cartas do apóstolo Paulo debaixo do tema a prática da espiritualidade, nós encontraríamos 7 práticas que todo crente deve abraçar em sua vida diária para caminhar na vontade de Deus. E Paulo repete, fala sobre isso em todas as cartas, e ele fala das 7, ele fala sobre 4 aqui nesse capítulo 6. Mas a primeira é a palavra, é ler e meditar na palavra de Deus. A segunda é a adoração pessoal ou coletiva, privada ou pública, adorarmos a Deus por quem Ele é, o que Ele faz. A terceira é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta é a oração, é ter uma vida de oração, de diálogo com o Pai, em nome do Filho que é Jesus. A quinta é a santidade, é buscarmos, eu costumo dizer, intensamente e intencionalmente, uma vida pura que agrada a Deus. A sexta, as boas obras, nós abraçarmos e fazermos diferença na vida daqueles que sofrem. E a sétima, a evangelização, abrirmos a nossa boca e falarmos quem é Jesus e o que Ele faz por nós. Portanto, 7 práticas que levam o crente a se fortalecer em Deus. Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 7 práticas: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. A Rosana, minha esposa, me disse que depois que nós trabalhamos na África, eu fiquei com mania de repetir as coisas. Na África a gente repete bastante para memorizar. Mas vamos lá: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. É nesta trilha da espiritualidade que nós somos fortalecidos a cada dia. E meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus nessa noite, que se você não está fortalecido em Deus, algum desses 7 elementos talvez esteja faltando em sua vida. Mas o meu tema nessa noite não é como se fortalecer em Deus, mas sim por quê. Por que é tão caro ao apóstolo Paulo concluir essa carta? Uma carta tão especial, tão profunda, com tantos ensinos, com apenas esse conselho: sede fortalecido em Deus. Por que ser fortalecido em Deus é algo tão urgente para a vida de todo crente? E a resposta se encontra no texto que nós lemos. Há pelo menos 3 ou 4 motivos apontados pelo apóstolo Paulo, pelos quais você e eu precisamos urgentemente e diariamente sermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder. O primeiro motivo se encontra logo no versículo 11. Olhe comigo, por favor, o versículo 11. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem, meus irmãos? Do diabo. Paulo está dizendo: prestem atenção no conselho, sede fortalecidos em Deus. No versículo seguinte, ele abre o primeiro motivo: porque o diabo prepara armadilhas contra você. A palavra grega aqui, metodeias, para armadilha, ela pode ser traduzida por ciladas bem planejadas. A ideia aqui é de um caçador que coloca as armadilhas por onde, dos locais onde ele sabe que o animal há de passar. É uma coisa pensada, estudada, planejada. Eu quero dizer que o diabo, ele planeja armadilhas contra a sua vida e contra a minha vida, contra o povo de Deus. E eu creio que nós temos evidências para crer que, via de regra, o diabo nos ataca nas áreas que nós somos mais fracos. E se assim for, a pergunta que eu gostaria de levantar nessa noite é esta: qual é a área fraca da sua vida, nesse momento? Qual é a área fraca da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida em Deus e na força do seu poder? Se há alguma área fraca na sua vida, que seja clara para você, é bem possível que já esteja aí clara na sua mente também. O diabo nos ataca nas áreas que nós somos mais fracos. Eu me lembro que anos atrás estava assistindo um programa em um canal, o Discovery Channel, e havia um programa, um documentário na verdade, e o título chamou minha atenção. O título era Leões e Búfalos na África do Sul. Eu achei interessante, deixe-me ver o que fala esse documentário, e era na verdade sobre um grupo de cientistas, porque eles haviam percebido que os leões na África do Sul, antes de atacarem os búfalos, eles ficavam deitados na relva, às vezes por meia hora, às vezes por uma, duas, três, quatro horas, apenas observando. Em um determinado momento, um dos leões corria, partia, e os outros partiam, eles atacavam os mesmos búfalos. E aí os cientistas levantaram essa pergunta: o que faz os leões deitados, observando os búfalos antes de atacá-los? E eles então passaram ali 6 meses, depois mais alguns meses, quase um ano, analisando os leões, colocaram ali algumas câmeras noturnas, fizeram sobrevoo com helicóptero e não descobriram nada. Foi frustrante. Daí mudaram de metodologia e, em lugar de estudar o comportamento dos leões, eles começaram a estudar os búfalos que haviam sido mortos. E eles analisaram 14 carcaças, porque os leões atacavam, matavam, comiam e deixavam os restos, as carcaças, para trás. Eles analisaram 14 carcaças de búfalos mortos por leões em diferentes lugares, e eles chegaram a uma conclusão: todos os búfalos mortos tinham uma coisa em comum: eles estavam enfraquecidos. Alguns eram novos demais, outros eram velhos demais, e outros estavam doentes demais para correr, e chegaram à conclusão: eles estavam todos enfraquecidos. O que faziam os leões observando os búfalos? Estavam à procura dos mais fracos para atacá-los. Imediatamente veio à minha mente a palavra de Pedro, que o diabo é como um leão que está ao nosso redor, pronto a nos atacar. Meu irmão e minha irmã, isso é coisa séria. Qual é a área da nossa vida que precisa urgentemente ser fortalecida no Senhor? Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização, para nós não cairmos na cilada do diabo. É coisa séria para você e para mim, para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso coração. Portanto, sede fortalecidos no Senhor para não cair nas ciladas do diabo. O segundo motivo que Paulo aqui relata, ele aliás destaca, para nós nos fortalecermos no Senhor de maneira urgente, diária, ele se encontra no versículo 13. Me acompanhe, por favor, no versículo 13. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir quando, meus irmãos, no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer como inabaláveis. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque existe o dia mau. Se não existisse o dia mau, seria diferente, mas existe o dia mau. E o dia mau para uns é a enfermidade que bate à porta da sua casa, é o exame que você recebeu do seu médico, que fez o seu coração estremecer. Para outros é a família, problemas sérios, conjugais ou com os filhos, pais que choram pelos filhos ao longo dos anos. Para outros é um problema financeiro, é o desemprego que bateu a porta da sua casa. Para outros é um abatimento de alma, depressão que se instalou, é uma angústia de coração, é a vida que perde sentido. Para outros são problemas relacionais, até mesmo na igreja, com irmãos queridos, a coisa parece que não se resolve, divisões, contrariedades. Para outros é um pecado no coração que o tenta de noite. Parece que você ora e caminha com Deus, busca santidade, mas continua lutando cada dia e é desgastante. O dia mau, ele se revela de maneira diferente para cada um de nós. Estava pregando sobre esse assunto em Manaus, algum tempo atrás, uma senhora me procurou depois do culto e disse: pastor, a minha vida está um caos, e começou a chorar. Eu disse: eu quero orar pela senhora, mas me explique o que está acontecendo. E ela disse: eu não sei nem explicar. E às vezes é assim na nossa vida, não é assim, meus irmãos e irmãs? Às vezes não sabemos nem explicar, é um turbilhão de pensamentos, de emoções, ou de ansiedade, ou de circunstâncias, não sabemos nem explicar, é o dia mau que chegou. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, para passar pelo dia mau, para resistir ao dia mau, e depois de passar pelo dia mau, permanecer, e aqui está a palavra-chave, permanecer inabaláveis. A palavra aqui, inabalável, significa como uma estaca bem fincada no chão, que não se move, vem o vendaval, vem o rio que enche, mas aquela estaca está bem fincada no chão. Aqui, meus irmãos, a proposta é a proposta de uma fé inabalável. Ou seja, você e eu precisamos nos fortalecer em Deus. Parece-me que essa é a dinâmica do texto. Nós precisamos nos fortalecer em Deus no dia bom, para resistir quando o dia mau chegar, para que depois de passar pelo dia mau, continuemos crentes no Senhor Jesus. Talvez você esteja passando pelo deserto, pelo vale, pelo aperto da vida, nesse momento, nesse culto. Há dias maus que são públicos, todo mundo sabe que chegou. E há outros que são íntimos, ninguém percebe, nem o marido, nem a esposa, nem o pastor, nem um amigo. Mas uma coisa é certa, Deus nos fortalece e Ele quer nos fortalecer, para que quando você e eu passamos pelo dia mau, ao passar pelo dia mau, nós possamos olhar para Deus e falar com sinceridade: nós não entendemos por que passamos, nós não escolheríamos passar se tivéssemos opções. Nós não estamos vendo nenhum sentido para isso acontecer, mas o Senhor controla a minha vida, eu creio no Senhor, e eu vou continuar com a minha fé inabalável no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sede fortalecidos na fé, para que creiam, e crendo, mesmo perante o dia mau, possam dar glória a Deus. Meus irmãos, não é difícil nos alegrarmos com Deus no dia bom, ou quando recebemos uma boa notícia. Você chega em sua casa e recebe ali um e-mail do dono da sua empresa dizendo: olha, eu faço questão de dobrar o seu salário, e nem reclame. Não é difícil nos alegrarmos quando fazemos ali aquele vestibular, aquele teste complicado, aquele concurso, e a resposta vem: você passou. Não é difícil no ministério nos alegrarmos quando pessoas se convertem, a igreja está viva, o povo quer evangelizar. Mas é difícil nos contentarmos em Deus, nos alegrarmos em Deus no dia mau. Porém, o dia mau, apesar de ser mau, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo: o dia mau, apesar de ser mau, é uma grande oportunidade para nós exercermos a nossa fé e o nosso contentamento em Deus. No meio do deserto, olhar para o alto e falar: louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorifica a Deus, fortalece a nossa fé e nos faz inabaláveis para a glória do próprio Deus. Mas nessa caminhada de fortalecimento da fé, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perceber que a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja não é nem mesmo a adoração. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é se desglorificar para que Deus seja glorificado. A primeira missão da igreja é chegar ao momento da minha vida e da sua vida em que possamos falar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cada um tem seus heróis. Um dos meus heróis é George Miller, homem de Deus, Inglaterra, século XIX. Um homem que foi pastor, ele é mais conhecido por ter fundado orfanatos, mas ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. George Miller, homem de Deus, ele fundou, meus irmãos, mais de 100 escolas. Mais de 10 mil pessoas passaram da infância até a juventude também pelos seus orfanatos. E ele fez um compromisso com Deus, ainda jovem, de jamais pedir algum recurso financeiro específico para o ministério que ele estava liderando. E quem leu a história de George Miller sabe ali os milagres que Deus fez à frente, especialmente dos orfanatos. Eu me lembro daquele mais específico, quando um orfanato com mais de 500 crianças, ali a comida, o alimento acaba por completo, ali os trabalhadores dizem: George Miller, é hora de você pedir dinheiro a alguém, porque o alimento acabou. Ele disse: é claro que eu vou pedir, pedirei a Deus. Entrou no seu quarto, orou a Deus, era noite, não havia mais nada para o outro dia pela manhã. Naquela madrugada, uma carroça cheia de leite e de pão quebra uma roda em frente ao orfanato. E ali os dois carroceiros, um era cristão, outro não era. Eles descem: vamos consertar a roda. Consertando a roda, consertaram a roda, vamos subir. Subiram naquela carruagem. E segue aquela carroça, 5 metros depois, quebra uma outra roda. E aí o cristão disse: olha, uma coisa diferente está acontecendo aqui. O não cristão falou: olha, eu não creio em Deus não, mas eu acho que ele está falando alguma coisa. O leite vai estragar, o pão não temos como vender, estamos em frente a um orfanato. 5 horas da manhã, batem a porta do orfanato: será que vocês aceitam um carregamento completo de leite e pão? Eles recebem o leite, recebem o pão, dão glória a Deus, batem na porta de George Miller e dizem: George Miller, Deus ouviu as orações. Ao que ele responde: não me surpreende. Homem de Deus, chegou aos 70 anos de idade, numa época, século XIX, na Inglaterra. Era uma época de bastante miséria na Inglaterra, as pessoas morriam cedo. Ele chegou aos 70 anos de idade, quando poucas pessoas chegavam a essa idade, e ele tinha um sonho de se aposentar. O homem era tão crente que até o sonho de aposentadoria era santo, era diferente. O sonho dele era sair da igreja, das escolas e dos orfanatos, e ir para uma cidadezinha do interior da Inglaterra, passando o resto da sua vida em oração. É um homem santo, em oração. E aí, ao fazer 70 anos de idade, recebeu um amigo querido em sua casa. E o amigo disse: George Miller, eu tenho orado por você diariamente, para que Deus possa dirigir a sua vida. O que você vai fazer ao se aposentar? E eu tenho uma ideia na minha mente, não sei se é de Deus, o Senhor vai confirmar ou não na sua vida. Ele disse: qual é a sua ideia? É eu ir para o interior da Inglaterra, passando o resto da minha vida na beira de um lago, orando a Deus? Ele falou: não, pelo contrário, é você indo pelo mundo, pregando o evangelho de carruagem, a pé, a cavalo, de barco, incansavelmente, saindo da Inglaterra, pregando o evangelho por toda parte. E George Miller disse: é tudo que eu não desejo nesse momento, mas seja feita a vontade do Senhor. Semanas depois, Deus confirmou que essa era a vontade dele. Meus irmãos, dos 70 aos 87 anos de idade, 17 anos, George Miller, ele percorreu 42 países e pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Finalmente voltou ali para a Inglaterra, teria ainda alguns anos antes de morrer. Finalmente foi para a cidadezinha na beira do lago orar. E ali ele foi entrevistado por um jornalista cristão, que fez a ele, entre outras, essa pergunta: qual é o segredo de George Miller? Pastoreou a igreja 40 anos, mais de 100 escolas, mais de 10 mil órfãos sustentados, mais de 40 países, mais de 3 milhões de pessoas evangelizadas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós somos fortalecidos em Deus à medida que Cristo vive em nós. Não há como glorificarmos a Deus sem nos desglorificarmos, meus irmãos e minhas irmãs. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para não cair na armadilha do diabo, para resistir quando o dia mau chegar e permanecer crente inabalável. E por último, eu gostaria de destacar aqui, logo o final do capítulo 6, versículo 18 e 19, que também nós lemos, em que Paulo ele pede oração. É a única vez nessa carta inteira que Paulo pede oração. E aliás, Paulo raramente ele pede oração por alguma coisa pessoal dele. Geralmente ele pede oração por uma outra pessoa, por uma igreja, por um trabalho e assim por diante. Mas Paulo aqui ele pede oração por ele. E no versículo 18 nós lemos assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olhem comigo o versículo 19: e também por mim, ou seja, orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com, ok irmãos? Intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, ele completa dizendo: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja, ok irmãos? Ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo: meus irmãos e minhas irmãs da igreja em Éfeso, vocês por favor orem por mim, para que eu tenha coragem para pregar o Evangelho. Isso não é impressionante? Em primeiro lugar, porque se há alguém corajoso no Novo Testamento para evangelizar, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho debaixo de açoites, numa prisão, no meio de uma tempestade. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho sob forte perseguição. Se há uma pessoa ousada, corajosa, intrépida para pregar o Evangelho, é o apóstolo Paulo. E mesmo assim ele pede oração para que ele tenha coragem para pregar o Evangelho. O que isso nos ensina? Que coragem para pregar o Evangelho não é algo natural que nós temos, adquirimos ou aprendemos. Vem de Deus, e por isso nós precisamos orar a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, eu creio, meus irmãos, que Paulo nos ensina que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, primeiramente para não cair na armadilha do inimigo, em segundo lugar para resistir no dia mau e permanecer crente inabalável, mas em terceiro lugar para ter ousadia para a pregação do Evangelho. Precisamos estar fortalecidos em Deus para pregar o Evangelho. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais a Deus. Eu já estou no trabalho missionário transcultural há mais de 25 anos, quando eu era jovenzinho iniciando o trabalho, eu pensava que depois de certa caminhada, eu já teria experiência suficiente para fazer certas coisas, como por exemplo, ter ousadia para pregar o Evangelho. Aliás, depois de 25 anos trabalhando como missionário, você já tem experiência para ter ousadia para pregar o Evangelho? Eu descobri que não é bem assim. A coragem para pregar o Evangelho não é fruto do tempo de trabalho, do tempo de serviço, da experiência ministerial, nem de um treinamento específico, é fruto da graça de Deus. Graça de Deus. Mas pastor Ronaldo, eu queria tanto ter ousadia para falar de Jesus para o meu vizinho, mas eu engasgo. Ore, Deus dá coragem. Mas pastor, para conversar com os meus familiares sobre a fé no Senhor Jesus, é complicado, eles me humilham. Ore, meu irmão e minha irmã, Deus dá coragem. Mas para evangelizar os universitários lá na minha faculdade, ali eles riem da minha fé. Ore, meu irmão, minha irmã, Deus dá coragem. Mas pastor, Deus está mexendo com meu coração para eu ser pastor ou missionário até em outro lugar, mas é difícil, será que eu vou conseguir? Ore, meu irmão, minha irmã, Deus dá coragem, ousadia e coragem para falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Não é algo natural, é o que Deus dá, e quando Deus dá, no momento que Deus dá, alguma coisa acontece. Quando nós pensamos a respeito dessa necessidade de fortalecimento, parece que o texto aqui trabalha nas duas frentes: de proteção, para nós não cairmos na cilada do diabo, de fortalecimento para sermos cada vez mais crentes, e de avanço para nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Uma igreja fortalecida em Deus é uma igreja protegida pelo Senhor, uma igreja que exerce a sua fé e uma igreja que avança para a glória de Deus. Mas eu gostaria de concluir dizendo o seguinte para os irmãos e para as irmãs: o mais difícil não é fazer a coisa certa, o mais difícil é fazer a coisa certa com a motivação certa. Porque no final do dia, a nossa maior luta e o nosso maior desafio não é andar na contramão do mundo, mas é andar na contramão do próprio coração. Onde nós precisamos ver Deus trabalhando de maneira profunda, primeiramente, é na nossa própria vida. Por isso eu retorno àquela primeira pergunta: alguma área da sua vida que está enfraquecida e que precisa urgentemente ser fortalecida por Deus na força do seu poder? Permita-me encerrar partilhando com vocês um momento do trabalho missionário. Missionários geralmente falam de momentos em que as coisas funcionaram bem, deram certo. Mas permita-me partilhar com vocês um momento até de constrangimento, de vergonha, pela motivação errada em meu coração ao evangelizar uma aldeia na África. Quando nós estávamos ainda trabalhando em Desconcombas, Rossana e eu, nós plantamos algumas igrejas a partir da aldeia que nós moramos, a aldeia de Coni. Mas havia uma aldeia numa região bem distante chamada Candiocorá. Essa aldeia era uma aldeia grande, nós sabíamos que era grande, mas nós nunca havíamos visitado, porque o chefe da aldeia havia proibido a entrada de qualquer cristão. Eu não quero cristão aqui na nossa região. Então nós oramos, especialmente eu e Labuen. Labuen é um concomba, homem de Deus, trabalhamos juntos ali naquele plantio de igrejas. Eu e Labuen oramos durante algum tempo, aliás todos nós oramos, mas eu e ele especialmente oramos para que Deus pudesse abrir as portas na aldeia de Candiocorá. E nós fizemos assim um compromisso com Deus, e o compromisso foi o seguinte: se Deus, se o Senhor abrir as portas para entrarmos na aldeia de Candiocorá, na primeira oportunidade nós entraremos e nós vamos evangelizar todos os concombas daquela aldeia. E semanas depois que nós começamos a orar dessa forma, recebemos uma mensagem do chefe da aldeia. Ele mandou uma mensagem para outra pessoa dizendo: olha, eu mudei aqui de ideia. Na verdade um outro chefe mais velho, ele morreu, e o mais novo disse: nós mudamos aqui de ideia e vocês então podem chegar e podem aqui conhecer a aldeia, ficar alguns dias entre nós. Labuen e eu, nós ficamos animados, preparamos nossas mochilas. Era um local bem distante, alguns dias de caminhada para lá chegar, não havia estrada para ir de carro, etc. Caminhamos até uma aldeia, outra. Depois de algum tempo chegamos na aldeia de Candiocorá. E ali chegamos e tivemos uma grande surpresa. A aldeia era enorme, era a maior aldeia com coma que eu já havia visto, enorme, até o horizonte. E eu puxei o Labuen pelo braço e disse: Labuen, lembra-se do compromisso que fizemos com Deus, que nós iríamos evangelizar todos os concombas da aldeia na primeira oportunidade? Ele disse: eu lembro, mas olha o tamanho da aldeia. O Labuen, mais crente do que eu, ele disse: então vamos começar logo. E aí nós começamos a evangelizar, passamos lá vários dias, e as pessoas estão abertas. Juntávamos um grupinho à noite, falávamos de Jesus, íamos de palhoça em palhoça falando de Jesus, assim por diante. Os africanos e os concombas são extremamente hospitaleiros, mas naquele caso em particular, eles estavam assim meio desconfiados da nossa presença. Então falaram: olha, vocês por favor durmam aqui do lado de fora, no limite da aldeia, e comam a própria comida, é melhor assim. Não nos alimentaram, o que não é prática, eles são geralmente muito hospitaleiros, mas pela suspeição. E aí nós levamos alguns mantimentos, mas logo o mantimento acabou, tínhamos um pouco de biscoito, isso e aquilo, e começamos a ficar muito desconfortáveis. Quando você está viajando e está muito desconfortável, você pensa em apenas uma coisa: voltar para casa, não é isso? Então nós estávamos ali pensando em voltar para casa, e chegou o dia em que nós iríamos evangelizar as três últimas palhoças daquela aldeia. E aí eu e Labuena já preparamos nossas mochilas, entramos naquelas palhoças, encontramos as pessoas, evangelizamos, mochila pronta, colocamos a mochila então aqui nas costas, prontos para voltar para casa. Eu me lembro até hoje que eu estava ajeitando ali a mochila do lado esquerdo no meu ombro, e eu olho assim de lado e eu percebo que depois da última palhoça havia um monte, e em cima do monte havia mais uma palhoça. Naquele momento, no meu coração, eu disse o seguinte: ali eu não vou. Sabe quando você fecha o coração por alguma coisa? Eu disse: ali eu não vou. Mas aquele peso na consciência, ajeitando a mochila, querendo sair, lá bem, vamos, vamos. Alguma coisa, peso na consciência. Lá bem, nós falamos com Deus, iríamos evangelizar todas aqui as palhoças. Mas olhe bem, tem um monte. Nós não havíamos percebido, em cima do monte tem mais uma palhoça. E o Labuena, tentando me ajudar, disse: os concombas são assim, constroem suas casas e abandonam em todo lugar. Melhorou um pouquinho o peso da consciência. Eu disse: é mesmo, parece casa abandonada. E começamos a voltar. Mas meus irmãos, quando nós não estamos na vontade de Deus, coração fecha. E aquela cena eu me lembro até hoje, dois missionários, depois de terem tido uma oportunidade lindíssima de evangelizar uma aldeia que estava fechada e se abriu, saíam não alegres, mas cabisbaixos, porque alguma coisa ainda faltava ser feita e os corações estavam fechados. Para piorar a situação, voltando ali na aldeia, caminhando, eu olhei para trás com aquele peso na consciência, em cima do monte, aquela palhoça, e para piorar, apareceram as criancinhas em frente à palhoça, fazendo assim para a gente. Eu falei: lá vem crianças concombas. Ele disse: concombas, as crianças são assim mesmo, brincam em todo lugar. E ali nós seguimos aquela caminhada para sair da aldeia. Antes de sair da aldeia, foi lá vem que me segurou pelo braço. Eu olhei, ele estava muito emocionado, muito emocionado, e ele disse: Deus falou comigo. Eu perguntei mais ou menos assim: Labuena, eu sou pastor presbiteriano, tem que saber direitinho esse negócio de Deus falar. Ele disse: o que aconteceu foi o seguinte: enquanto nós caminhávamos, eu olhei para aquelas crianças mais uma vez, e lá estavam elas, e veio um pensamento, uma pergunta à minha mente, creio que foi Deus. A pergunta foi a seguinte: e se fossem os seus filhos? A única oportunidade, dois missionários chegam à aldeia, mas estavam apressados demais para voltar para casa. E ali Deus falou no nosso coração, a gente percebeu o que faltava em nosso coração naquele momento. Nós voltamos, subimos aquele monte, de fato havia mesmo a família morando ali, as crianças pertenciam àquela família. Ali nós falamos também do evangelho, tivemos boa oportunidade. E depois, no dia seguinte, nós começamos a voltar para casa. Até hoje, quando eu me lembro de Candiocorá, ou quando eu vou a Gana e encontro algum crente da igreja de Candiocorá, hoje é uma grande igreja, graças a Deus, naquela região, é uma grande aldeia e o evangelho se espalhou ali. Até hoje, quando eu encontro algum crente da aldeia de Candiocorá, eu me lembro de um momento na minha vida em que eu sabia exatamente qual era a vontade de Deus, mas meu coração se fechou. Isso acontece quando nós não estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Curva sua cabeça, olha ao Senhor. Eu queria que você pudesse especificamente colocar perante o Senhor, entre você e Deus, se há alguma área na sua vida muito enfraquecida, que precisa urgentemente ser reparada, tratada, consertada, fortalecida por Deus. Alguma coisa que está criando perigo na sua alma, na sua vida. Talvez ninguém saiba disso. Deus sabe. E talvez um dos desejos de Deus nessa noite, nessa semana para você, meu irmão e minha irmã, talvez seja este desejo, que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Jovens, namorados, cuidem do namoro para que glorifique a Deus. Casais, como vocês se relacionam, como vocês conversam, como vocês falam com outro, testemunho. Pais com seus filhos, empresário no seu trabalho, estudantes na universidade, na escola, irmãos e irmãs na igreja do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos ao Senhor nesta noite, louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pela tua vontade que é perfeita, é agradável. Nós louvamos ao Senhor pelo teu desejo de ver os teus filhos, que somos nós, fortalecidos no Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Trate das áreas fracas da nossa vida, gerando transformação profunda, em nome do Senhor Jesus. E nos fortaleça, ó Deus, para nós não cairmos nas ciladas do diabo. Senhor Deus, nos livre do mal, nos livre do maligno, nos livre do diabo, das suas armadilhas, em nome do Senhor Jesus. Mas nós oramos também, se há alguém aqui, ó Deus, que já está caído na armadilha do diabo, que o Senhor possa, Senhor Deus, perdoar, fortalecer, retirar, colocar de pé e encorajar, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos também que o Senhor nos fortaleça para nós resistirmos quando o dia mal chegar. Nós não sabemos quando ele vai chegar, nem como ele vai chegar, Senhor Deus, e nós oramos, se alguém aqui está passando pelo dia mal e o coração está em pranto, Senhor Deus, fortalece a fé em nome do Senhor Jesus, para que mesmo no meio do dia mal, sem entender bem por que está acontecendo, mas possamos olhar para o alto e falar: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, fortalece a cada um de nós para termos ousadia para pregar o Evangelho. Não só pregar com palavras, mas pregar também com a vida. Temos intrepidez, ousadia, coragem. E Senhor Deus, nos perdoe quando nós temos mais coragem para falar de política, de partidos, de economia, de esporte, de futebol, do que coragem para falar sobre o nome acima de todo nome. Nos perdoe, Senhor Deus, quando nós temos coragem para abordar nossos vizinhos sobre coisas, às vezes até mesmo fúteis, transitórias, e não temos coragem para abordá-los falando da salvação no Senhor Jesus. Senhor Deus, retira a timidez nessa área da vida, nos dê intrepidez, ousadia, coragem para falar: Jesus é meu Senhor, meu Salvador, fez uma coisa tremenda em minha vida, gostaria que fizesse na sua. Senhor Deus, abençoe essa igreja, seus pastores, seus presbíteros, a liderança, que continue, Senhor Deus, sendo uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama Jesus e uma igreja que ama a missão. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode assentar, irmãos.